Tá pesquisando, animal?
Tô pesquisando.
Por quê?
Esse é o Telecast de História.
Número?
24, parte 2, né?
Ui!
Porque, afinal, 24 é um número muito especial, um número cabalístico.
Cabalístico? Cabalístico pra quem?
Pra você, professor.
Pro Marco Feliciano também.
também. Pô, você viu essa última, a cura gay? Louco!
Tamo bem, hein?
Ótimo. Tamo bem não, né? Tamo você bem. Está bem?
Eu tô bem.
Me inclua fora dessa, como dizem os professores de português.
Ah, tá certo. E aí? O que rola, beleza? Hoje?
Cara, foi um evento cultural muito massa, hein? Caramba, hein? Mandou bem no baixo lá, hein?
É, uma coisa que a gente tem que definir, qual é o nome do troço? Se é encontro cultural ou se é evento cultural?
É encontro cultural. O nome oficial é encontro cultural.
Ah, entendi.
Agora, é de encontro ou ao encontro?
Né? Agora eu não sei.
Vamos lá.
Não
sei. É o seguinte, você que está acompanhando a gente aqui, esse é o Telecast número 24, parte 2.
É, agora tem coisa nova, hein?
Tem coisa nova?
Por quê? Semana passada você comercializou camiseta.
Sim, nós fizemos a camiseta do Encontro Cultural.
É, e agora o próximo passo é a gente fazer a camiseta do...
Telecast, à venda no nosso site em breve, não perca.
Exatamente, fique ligado que ó, faz tempo que a gente está prometendo e agora vai rolar.
Beleza. Além, é claro, né, das roupas íntimas Telecast.
É, novidades.
O pessoal me viu lá usando calcinha Telecast. É,
calcinha Telecast e cueca Telecast, com o personagem que você escolher. E do lado que você quiser.
Do lado quem vai ou do lado que vem?
É, do lado que entra ou do lado que sai.
É,
mas é isso aí, com uma abertura tá bom. Daqui
beleza.
A pouco a gente volta.
É isso aí, um abraço.
Fui. We'll be right back.
aí, o que rolou essa semana no, nas aulas de História Geral? Porque eu fico pensando direto nisso, né? Poxa, será que lá na História Geral eu tô acompanhando? Porque afinal eu sou você na Fazenda Rio Grande.
É, você tá me substituindo lá e eu tô te substituindo em Campo Largation.
Nós somos assistentes um do outro.
É, a gente fica na assistência um do outro.
Uau.
É.
Beleza.
Essa semana eu dei revoltas nativistas.
Revoltas? Sim, mas isso é a minha parte. Tem que falar da tua, seu louco.
Eu sei. Mas o que eu dei essa semana?
Tá, das revoltas nativistas, pode falar, não tem problema.
Não, não vou falar, eu enchei o saco já. É muito, muito sacal.
Não fale assim, não fale assim. Não vai cuspir no prato que tá comendo, não fala assim.
Não tô comendo ninguém.
Tá comendo sim na história do Brasil.
Ah, é verdade.
Se lambuzando
em Campo Largo. Chafurdando do Felipe dos Santos. Agora, na História Geral, eu encerrei a apostila 1 e comecei a fazer um ritual macabro na sala. A gente termina a apostila, faz uma pilha dela, bota a fogueira e dança todo mundo pelado em volta.
Que delícia!
É.
O que é isso daí? É um auto de fé?
É o ritual macabro de Inquisição da apostila 1.
Nossa, cara! Não tem que continuar estudando com a apostila 1, não é pra queimar a apostila 1.
É, por isso que daí eu acordo e vejo que não passou de um sonho.
Porque daí o cara quer, porque sabe que tem prazo de validade pro cara tirar dúvida da apostila 1.
É verdade.
É, o prazo termina em dezembro.
É, dezembro do ano seguinte, né?
Tá certo. Aí eu falo pros alunos, olha, vocês podem tirar a dúvida da apostila 1, sabe até quando? Até a prova da segunda fase. Então guarda a bicha aí, não é pra fumar ela não.
Então, o que que eu falei essa semana? Falei essa semana sobre cruzadas. Deixa eu arrumar essa parada aqui. Você comprou um fone novo, parabéns, mas não tirou o
cartão aqui. Ah, é? Tem que fazer tudo agora? Tá louco?
Claro, ó. Enquanto eu falo aqui, ó, um pastelzinho.
Pastelzinho. Opa, cadê o pão de queijo?
Pão de queijo não tem, você falou que era pastel hoje.
Olha que cheirinho gostoso de pastelzinho. Vamos comer o pastelzinho do Júlio daqui a pouco.
Pastel
do quê? De palmito?
Não, pastel de carne por dentro.
Tá bom, então. Beleza.
Peraí.
Acho que é pastel de palmito, hein?
Eu tô gravando. Ah, tô gravando.
Claro que tá gravando, seu animal. Ah, Meu Deus do céu, tá mais louco que o Batman.
É, então, ó. Eu falei de cruzadas. Como é que é a trilha sonora? Muito bem. Que foi foi um movimento militar e religioso que perpetuou-se ao longo da Idade Média. Alguns historiadores falam que é a primeira grande guerra mundial, em virtude do que você tem a participação dos três continentes conhecidos pelo europeu. Lógico, é uma visão eurocêntrica. Você tem também lá a questão também das consequências das cruzadas, que tem uma ligação com a expansão marítima, né? A partir da Quarta Cruzada, Gênova e Veneza dominam o comércio no mar Mediterrâneo. E a partir dessa dominação comercial é que leva todo o processo que vai lá na frente, né, determinar a expansão marítima. Além disso, a gente falou sobre o quê? Sobre o renascimento urbano e comercial.
Já acabou as cruzadas?
Já foi com a fita.
Ah, eu queria que você falasse sobre a visão do árabe sobre as cruzadas.
Ah,
né?
Sim.
Que eu acho muito legal.
Muito legal. O Enem já cobrou isso.
Já?
Né? A visão do árabe em relação às cruzadas é um bando de bárbaros chegando, um bando de louco, lunático, fanático, religioso. Religioso chegando. Imagine o árabe muçulmano xiita chamando o outro de radical religioso.
Radical, imagina só.
Imagina o que era o franco, né? O francês, o alemão indo para uma cruzada. Né?
Até porque o pessoal que era cristão falava: não, acreditamos num Deus único. Aham. Os árabes, eu também. Nós agora também. Para de encher.
Para de encher o saco aí, porque tá. Inclusive o Deus é o mesmo, só muda de nome.
É verdade.
É, tem isso também.
Aliás, por falar nisso de árabe, muçulmano, sabe o que eu lembrei?
O quê?
Do nosso amigo Ali.
Ali, muito bem.
É o Ali, que tem lá o shawarma, lá na Avenida Brasília, do ladinho do HSBC. Quando bater aquela fome de noite, você passa lá ou pede por delivery. E você come o shawarma, o grelhado dele. Fantástico, pessoal. Vale muito a pena. Eu não conhecia. O Júlio me levou lá num dos nossos jantares românticos. Inacreditável. Muito bom o churrasco grego.
É, muito bom. Não é churrasco grego, é shawarma.
É shawarma. Que o pessoal aqui em Curitiba chamava de churrasco grego.
Chama ainda, né?
Chama até hoje.
Chama.
Que é aquele monte de carne rodando no assado, no espetão. E aí você corta e sai tudo, né?
Tudo desfiado.
É fantástico.
Uma maravilha. Show de bola. Então você tem essa visão do árabe em relação a isso. E não só isso, né? Também teve o renascimento urbano e comercial. E através desse renascimento urbano e comercial, você tem o quê? O ressurgimento das cidades como um fator importante. ao ressurgimento do comércio, das atividades comerciais, das feiras medievais, das futuras, isso era já na apostila 2, das atividades bancárias e tudo isso aí, que acabará mudando o panorama europeu nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna.
É verdade, aliás, né? É aí que você engata na história do Brasil.
É.
Não no historiador na história do Brasil.
Nesse eu já tô engatado faz tempo.
Engraçadinho. Muito engraçadinho. Todo gozado.
É.
Aliás, eu queria lembrar, pessoal, que hoje é aniversário do Bruno Coimbra, do Maílson Lima e do Rodinei Miller. Um parabéns para vocês que estão de aniversário hoje, dia 9 de maio.
Um grande abraço por trás.
Por trás, do Rio Grande do Sul.
Tchê! E na história do Brasil?
Na história do Brasil, essa semana eu terminei a HB05, que trata da mineração e das revoltas nativistas.
É, show, hein?
Show. Na mineração, a gente havia comentado, né, sobre como se descobre o ouro, que é resultante da crise do açúcar em meados do século XVII.
Isso.
Depois comentamos da sociedade urbana e diversificada que surgiu na região mineira.
Isso, sociedade complexa.
Complexa, né, diversificada, com mobilidade social.
Isso.
Nós não estamos dizendo que era legal ser escravo na mineração, mas que era uma sociedade, né, que tinha um lugar de oportunidades, né? Não era tão ruim quanto a sociedade do açúcar.
É tipo a sociedade americana da Estátua da Liberdade, uma terra de oportunidades.
Uma terra de oportunidades. Né? Também comentamos que não foi só ouro, que foi também o diamante, o distrito diamantino.
Isso.
Falamos do caso amoroso e tórrido da Chica da Silva.
Não é Chiquete.
Chica da Silva.
É.
A negra. E também comentamos, né, um pouquinho sobre as revoltas nativistas. É claro que a gente se preocupa que essas revoltas nativistas sejam colocadas no contexto em que ocorreram. Por exemplo, revolta de Beckman.
E a aclamação do Amador Bueno estão ligadas
aclamação...
à escravização do índio.
Exatamente, a aclamação do Amador Bueno em São Paulo. Também destaco com vocês as revoltas ligadas à mineração.
Isso.
Em Boabas e Felipe dos Santos. Felipe dos Santos, o padroeiro dos cachaceiros.
Não, e outra, né? Brilhante, o Felipe dos Santos ao reclamar para o Conde de Assumar sobre a fundação das casas de fundição.
Uma vez que era a piração do próprio cara.
Exatamente. Não, é brilhante o tal do Felipe.
Gênio.
Gênio. É, faz jus à ascendência dele.
Por quê?
É portuguesa, né? Muito bom.
Sacanagem. É. A gente havia prometido que não iríamos mais atormentar os nossos compatriotas portugueses.
Mas nos escuta um cara do Congo, não de Portugal.
É que nós temos um chefe português, você esqueceu.
Não, ele é moçambicano.
Ele é nascido português. Na identidade dele, no passaporte, é cidadão português.
Tá bom, me convenceu.
É verdade.
Me convenceu.
Chong é Portuga. Portuga, é. Torcedor do Benfica.
É, chefinho.
Nem e, sabe. Aliás, eu... quero lembrar também que tem mais aniversariantes nessa semana. Não. Ontem foi o aniversário do Fabiano Cavalheiro Petroski, do Ivan Melo, João Vitor Tadra, Jonas Kuchansky. Bonito nome.
Só,
né?
Tem Kuchansky. Nome, só tem homem nessa parada aí?
Pois é, cara. Não, tem a Lorena Rodrigues também e o Matheus Halls.
Muito bem, parabéns e aquele abraço por trás a todos, menos a Lorena. É, isso aí. O que mais? Só?
É isso, né? Então, foi o resuminho da semana. Daqui a pouco a gente volta pra falar aí sobre...
alguma coisa.
Alguma coisa.
Falou.
Falou. Telecast 24, tá aqui o Padeiro que é o apelido do Rodrigo Toniolo. Rodrigo Toniolo, né, que faz os desenhos lá do Telecast. Beleza, Rodrigão?
Beleza.
E aí, Rodrigo, como é que você começou nessa profissão? Como é que foi o começo de ser arte finalista?
Então, isso daí começou assim com um desenho artístico mesmo. Fazíamos desenhos assim em casa,
no guardanapo,
guardanapo,
do papel de pão, do pacote de pão,
as folhas de que o nosso tio, que era desembargador, trazia do tribunal, que desenhávamos no verso dela, várias folhas por dia.
O Rodrigo falou nosso tio, porque quem não sabe, né, não reparou no sobrenome, o Rodrigo é meu irmão, né, ele é meu irmão mais novo, é o caçulinha. E o nosso tio, já falecido, nosso tio, que era... importantão, ele dava umas folhas assim, a quatro pra gente, e a
de
gente
processo. Dava
e desenhava.
Era processo.
Só folha de processo que ele analisava, que ele era juiz, e aí a gente ficava desenhando no verso, pirando o cabeção, né? Isso quando não partia pras paredes mesmo.
Então tem até os desenhos da parede lá em casa ainda.
Bom, é o seguinte, pra começar nessa profissão, né? Assim, começar profissionalmente, como é que o cara, qual é a dica que você dá pro indivíduo que quer estudar isso, que quer partir para cima desse tipo de estudo?
Então, o estudo de Corel, CorelDRAW, Photoshop, programas gráficos em geral, é o que facilita, né? Só que tem aquele negócio, se você tiver a base, saber desenhar realmente, fazer ilustração na mão, isso vai te dar um suporte muito maior, você vai aprender muito mais e vai poder oferecer muito mais também.
Essa coisa do desenhar, né? O pessoal fala assim, com o surgimento desses softwares aí, que nem o Photoshop, CorelDRAW e tal, não precisa mais saber desenhar. É sério isso?
Tem muita coisa, muito recurso na internet que você pode utilizar a favor disso. Só que sabendo desenhar, você vai ter uma coisa que ninguém vai ter, que é a tua criatividade, teu traço no desenho.
Isso
vai chamar atenção.
Isso é interessante, né? Porque sem ser criativo, não adianta.
Exatamente. Designers trabalham a partir disso. Tem muito designer que não sabe desenhar, mas eles aprendem.
Entendo.
Só que pra fazer tudo de um modo mais profissional, que você entra no mercado, é fazendo cartõezinhos de visita, folder, que isso é que todo mundo precisa fazer propaganda, todo mundo precisa vender.
Uhum. Por exemplo, chega muita gente no teu trabalho, provavelmente, chega com aquele desenho feito no guardanapo, né? Que o cara passou aquele desenho na bolsa da calça de trás lá e, esse desenho aqui, eu queria fazer um outdoor. Tem como resolver isso?
Tem sim. Primeiramente a gente vai captar a ideia que eles querem passar com aquilo ali. Normalmente a pessoa que faz isso, ela não tem noção nenhuma do que realmente tá fazendo, do que tá precisando. Daí a gente vai captar a ideia que a pessoa quer, a gente vai substituir às vezes por outras imagens semelhantes ou que propicie o mesmo intuito que a pessoa tem na hora de fazer a propaganda. E a partir daí vai montando. Caso a pessoa insista em fazer com a gente, vai fazer. Só que com um ponto de vista muito melhor, um traço muito melhor
Isso, e tudo vai para os softwares.
Né? Vai scanar, exatamente. Vai Scanner, Photoshop, Corel, o que for necessário, Illustrator. Uhum. Só que tudo de acordo com o que a pessoa pode.
Bacana, beleza. Bom, e é o seguinte, né? Você que já trabalha na área, né? Qual que é o local que você arranja emprego? Onde você trabalha com isso?
Dá. O ideal mesmo são os freelancers, porque daí ocorre muito evento e tal, e o pessoal chama. Daí a gente imprime foto, a gente faz propaganda, flyer, trabalha com mídia social, que são Facebook, Google Plus, Instagram. Trabalha, faz a propaganda da pessoa tanto no evento quanto virtualmente. Pra quem não conhece o evento, vai conhecer hoje.
Uhum.
E quem gostou, vai se interessar mais.
Bacana.
Nesse quesito. Hoje dá pra utilizar tudo. Dá pra utilizar a rede social a favor, a propaganda impressa a favor e fazendo a propaganda através de foto, né? Que é isso que marca, né?
É uma coisa muito interessante, porque os jovens de hoje, eles escolhem a profissão através da faculdade que eles escolhem. Porém, se o cara não tiver essa manha de ser empreendedor, de ser a própria empresa, de ir atrás e não esperar, eu vou arranjar um emprego nisso, né? E vou ficar fixo nisso. Não. É freelance. Você sai do trabalho e o trabalho continua em casa e continua produzindo.
É o que compensa mais, porque a partir do momento que você está numa empresa, quem vai ser reconhecido primeiramente é a empresa. Porque é o que está dando o nome. A partir do momento que você faz freelance, é o teu nome que está sendo jogado ali. Não jogado, mas divulgado.
Sim, divulgado.
Então, é o melhor caminho. Para quem é desenhista, para quem faz qualquer tipo de trabalho gráfico, o nome é muito importante. A partir daí, acho que você começa a crescer no trabalho.
E para quem não sabe, né, o Rodrigo, ele produz o blog, ele produz o site, ele vai lá e faz o teu cartão de visita, ele prepara teu panfleto, faz teu banner e muito mais, né, em papel e artes de mídia. Né?
A gente faz também quadrinho, se necessário, o que for. Por exemplo, a gente tem base para fazer história em quadrinho, storyboard, o que vier, assim, além do convencional, a gente está fazendo.
Beleza. É isso, Rodrigo. Muito obrigado, viu? Valeu. E quem quiser contratar você, como é que faz?
Então, eu tenho os blogs e portfólio que estão online, que é o rodrigotoniolo.blogspot.com. E o portfólio que está online, mas não com quadrinhos, mas com flyers, cartões de visita, algumas coisas assim. Normalmente a gente não usa template e tal, a gente faz sempre uma coisa nova e lá você pode conferir algumas coisas novas. É no kawiki.com/RodrigoToniolo.
Beleza. E você que precisa entrar em contato com ele, pelo Facebook ou lá no link Equipe do Telecast. Você acha também lá o currículo e o link para entrar em contato com ele, beleza? Obrigado, Rodrigo. Valeu. A gente se encontra por aí nas quebradas, fazendo mais trabalhos. Você que acompanha a gente pelo Telecast, mais camisetas produzidas pelo Rodrigo logo vão ser divulgadas, beleza?
Beleza.
Falou, Rodrigão. Abraço. Valeu. Voltamos. Esse é o Telecast de história número 24, parte 2.
É.
Nessa parte, vamos falar sobre o hoje na história, dia 9 de maio.
O que aconteceu de importante? Vamos
ver. Cara, nem sei esse dia hoje, 9 de maio. Ó. Bom, primeira coisa, né? Não esqueça da sua mãe.
É, dia do domingo é dia das mães.
É, você que é um perdido, você que é um viajante e você que é casado, seu animal. É, você que já tem a mãe dos seus filhos, vê se não esquece e compra um treco pra ela, senão a casa vai cair, meu irmão.
É, eu tenho a mãe dos meus filhos, mas eu não vou comprar nada pra ela. Eu já pago pensão pra ela.
É. Compra alguma coisa pras crianças levarem.
Ah, tá bom. Sonha.
Então, foi hoje, em 1935, que o Papa Pio XI canoniza Thomas More.
Muito bem, o Thomas More teve uma execução trágica, né? O Henrique VIII, muito do sacana por Thomas More não apoiar a reforma, acabou dando a um carrasco iniciante a oportunidade de começar com o Thomas More.
Como assim iniciante?
Iniciante, o cara nunca tinha feito uma execução na vida.
Tem uma primeira vez pra tudo.
Exato, daí foi cortar o Thomas More. Não foi uma decapitação, foi um esquartejamento. Primeira machadada foi no meio das costas.
Ele era psega.
É,
tá, era mirolha.
Não, lâmina caolha.
Ó, você vai ser executado pelo mirolha. Destaque que o Papa Pio XI canonizou Thomas More em 1935.
E o detalhe, né? O cara morreu em 1534. Tamo bem.
Em 1605 foi a publicação da primeira parte de Don Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes.
Muito boa obra.
A história do cara que pirou na paçoca de tanto ler romance de cavalaria medieval, vestiu a armadura do avô, capacete na cabeça e saiu pelos campos de La Mancha, dizendo que moinhos de vento eram dragões.
É, coisa de louco. E o Don Quixote, o livro em si, segundo os dados que eu tenho, é o segundo livro mais lido de toda a história da humanidade.
Pô, que interessante.
Só perde para a Bíblia.
Pois é, olha, fantástico. É engraçado que o Miguel de Cervantes, ele escreve para o nobre, né? Deve ter sido muito divertido e tal. Sim. Eu não sei quem é mais maluco, né? Se é o Don Quixote ou o Sancho.
O Sancho Panza.
E é o maluco ou o cara que acompanha o maluco?
É, sabe Deus. Ó, Segunda Guerra Mundial, 45. Marechal de campo Hermann Göring é capturado pelo 7º Exército Americano. Na União Soviética celebra-se o Dia da Vitória, que aconteceu no dia 2 de maio, né? Então, dia 9, chegaram as notícias e aí começa a se comemorar a vitória na União Soviética.
Interessante. Legal.
Ó, Lamarca, 69, fez a primeira ação de guerrilha armada em São Paulo, assaltando duas agências bancárias. Parece uma certa presidenta que a gente conhece.
mas a Dilma, ela era só namorada do cara que atuava. Ela foi de leve. Ela foi uma criptoterrorista.
Só sequestrou um avião.
1994, Nelson Mandela torna-se o primeiro presidente negro da África do Sul.
É isso aí. Em 2007, o Papa nazista, lá, o Bento XVI, visitou o Brasil.
Caramba, você pega no pé desse Papa, cara. Tá louco.
Eu gosto dele.
Acho que ele renunciou por tua culpa. Não aguentava mais. Pensou, quer saber? Não aguento mais esse professor que não para de me encher. Tchau e bênção. Nunca mais. Tá louco.
Eu sou eu e aquele cara, o Simon Wiesenthal, o caçador de nazista.
Tadinho do Bento XVI. E do Francisco I, não vai pegar no pé dele, não?
Ainda não.
Ainda não.
Deixa ele pisar na bola.
Na verdade, deixa ele pisar no Brasil, né? Agora no meio do ano.
Vai ter Copa das Confederações, vamos ver o que aconteceu. Quem que nasceu de importante? Não tô vendo ninguém aqui.
Ah, nasceu de importante, deixa pra lá. Quem nasceu de importante, né? Foi o pessoal que eu já falei do aniversário de hoje.
Puxa saco, tá comendo. Nossa. Tá comendo.
Bacana.
Deixa eu ver, não nasceu ninguém mesmo.
E quem morreu?
Quem morreu, vamos ver.
Nada.
Ninguém também. Ó, o André Rebouças.
O André Rebouças, que é o engenheiro. Engenheiro aqui do Paraná.
Isso. E também acabou.
Cara, feliz dia do orgasmo em Esperantina, Piauí.
Cara, o que seria o
dia do orgasmo
em Esperantina?
Esperantina.
Deve ser Esperantina, a última que morre.
Uma lei municipal cria esse dia para ser usufruído na localidade.
Cara, parou a cidade.
Cara, então deve ser zoação. Deve ser zoação. Isso não pode ser real. Vamos ver lá no site do município de Esperantina.
Deixa eu ver aqui.
Não pode ser real,
bicho. Cara, e tem outra Esperantina em Tocantins.
Será que lá também?
Deve ser, né?
É, pelo nome, né? Tocantins.
Tocantins.
Chega a nossa sala, feliz e contente, alegre, lampeiro, o professor Giovanni de Biologia.
Lampeiro?
O sexy professor Giovanni.
Você sabia que hoje se comemora o dia do orgasmo em Esperantina, no Piauí? Pois é.
Professor.
Eu nem sabia que existia Esperantina.
Feliz dia do orgasmo, professor.
Tem...
Professor Giovanni, pra quem não sabe, é mágico.
Faz a cobra subir.
É mágico. Você que quer entrar em contato com o professor Giovanni. Giovanni, como é que é o seu nome de Facebook?
Gávio. Não, Giovanni Gávio é do outro.
Giovanni Lucas Miranda? É isso.
É.
Professor de biologia e mágico, biomagia.
Faz a cobra subir.
Esse é o meu companheiro de sexta de manhã na Fazenda Rio Grande.
Grand River Farm. boa. Tem 37 mil habitantes em Esperantina. Deve estar todo mundo transando hoje.
Deve ser uma loucura. Tomara que o número seja par.
Não, é ímpar, olha lá. Ó. Ixi. Aí, alguém ficou de fora.
Ficou de voyeur.
ou tá participando.
Muito bem, vamos parar de falar bobagem. Tá, atenção, bom. Você que tá curtindo aqui o Telecast de História número 24, lembre-se, em breve nós vamos ter aí as camisetas do Telecast, as roupas íntimas do Telecast, as canecas do Telecast. Não deixe de ajudar a manter esse programa altamente educativo.
Tanto que o Arnaldo já encomendou as camisetas dele.
O Arnaldo, que é da For Nutrition, que é o nosso fornecedor de suplementos alimentares.
É, estamos bem supridos.
É, eu nem tanto, né? Porque eu não levanto nada, a não ser copo.
É, eu tô levantando só o joelho.
Tá dodói ainda, Júlio?
Ainda tô. Tô parado na academia por causa do joelho.
É, o Júlio tá dodói por causa do futebol e que foi agravado por causa do nosso combate no encontro cultural no último sábado. No meio do combate, que é totalmente encenado, ele só fez aquele ai. Falei, cara, bati de verdade. Não, meu joelho.
Velho. Não, velho é uma desgraça. Falando em velho, o professor Ivo adentra o recinto.
Aliás, belamente trajado, professor Ivo, tá fantástico, tá hoje, fantástico. Tá incrível, não, tá espetacular.
Ele tá de calça social, vamos fazer o tapete vermelho pro professor Ivo.
É.
Ele está de calça social.
Sapato preto muito bem lustrado. É,
camisa social.
É, um estilo algodão cru, meio despojado, né, pra quebrar a formalidade.
E uma mochila de piapansudo. Que...
Beleza, moçada.
Então tá joia.
É isso, voltamos daqui a pouco.
Um abraço. programando agora, que vamos falar daqui a pouco e já estamos no ar gravando.
Você tá gravando? Já. Ô, seu louco! Tá doido? Ontem, melhor dizendo, dia 7 de maio, foi aniversário da Camila Tiello. A Sabrina Martins tá borda. O Valdir Nunes Filho, o Valdir, foi aluno lá do Apogeu e que mora em Guaratuba. Parabéns.
É, puxa saco dos guaratubenses.
Ele é dono de uma academia lá então, em Guaratuba.
Parabéns. A
Academia de Guaratuba.
Então, parabéns.
A única academia de Guaratuba.
A única, não, brincadeira. Não, a única de Campo Largo.
A brincadeira, ele tem concorrência.
Não, a única de Campo Largo.
Eu fiquei sabendo.
Academia. Academia única.
Fiquei sabendo. Também, no dia 6 de maio, foi o aniversário do Bruno Moraes, da Cátia de Paula Santana, o Emerson Danilo, lá de Guaratuba, nosso amigo, nosso amigo, companheiro lá de serviço de religioso, Exane Aparecida, o Gabriel Furquim, a Letícia Moreira e o Peri Suplicy, também de Guaratuba.
O Suplicy é parente do Supla?
Não, mas é maluco tanto quanto o Supla.
Ah, entendi. E aí, o que nós vamos falar agora?
Agora? Já. Puxa vida, eu tenho que falar que eu tô com uma vontade incrível de jogar sinuca.
É, imaginei que você ia falar isso.
É, porque quando você tá afim de jogar sinuca, você tem que jogar sinuca. É. E se você vai jogar uma sinuca decente, é no Queens, Snooker Bar.
Tem que ir lá e tomar aquele chopp geladaço.
Na André de Barros, do ladinho do acesso, Queens, Snooker Bar.
É, fantástico.
Mesa sem descaída, o Gerson é um...
O Gerson tem um pacal lá, que é uma
cavalheiro. O Gerson é um cavalheiro ao atender. É. Pode falar que é aluno da gente, pode falar que conhece a gente, que você ganha provavelmente um belo de um cumprimento especial. É. Desconto, não sei se vai ganhar, mas com certeza um cumprimento vai ganhar da gente. É. Oh, aqueles loucos!
É, mas em contrapartida, nós temos a promoção da semana. Qual vai ser a promoção da semana?
Promoção da semana?
Qual?
Ah! Coqueteleira.
É, nós vamos...
Da For Nutrition.
E uma camiseta do Telecast.
E camiseta do Telecast. Tá aí. Você que vai ganhar esses prêmios, o que você tem que fazer? Você tem que curtir o link do episódio 24, parte 2.
Isso.
Ah, mas eu curti o episódio 21. Não.
Não, animal.
É o 24, parte 2. É, 24, e daí você 2. Clica lá, curte e você concorre a esses prêmios.
Isso. Daí a gente escolhe aqui, o Giovanni nos auxilia, sentando no colo hora de um, hora de outro.
Né? A gente pode colocar um abraço do Giovanni como prêmio também, o nosso professor mágico de biologia.
É, o magicão, magicão.
E olha
magicão.
Só os aniversariantes do dia 5 de maio. Eduardo Stelli. Vulgo
Bambam. Pra quem teve aula com ele, o autor do Hino do Boqueirão.
É isso aí. A Elizabeth Meyer. Fábio Jardim, foi nosso aluno lá no Apogeu.
É, o Fábio Jardim, encontrei com ele ontem no Shopping Estação. Tava ele e o namorado.
Dá certo. É isso aí, Fábio. O importante é ser feliz.
Isso,
Lavô tá novo. Guilherme da Rosa Ferreira. Isabela Dupfer. Maele Fernandes. Rafaele Maier.
Boa. Só gente boa. Parabéns a todos e um forte abraço por trás do Fábio Jardim.
Sabe, é nessas horas que quando tá terminando o Telecast... que me dá uma saudade inenarrável de começar a ouvir todos os episódios anteriores.
É, e você pode ouvir.
Eu posso ouvir também.
É, e teremos novidades semana que vem, hein?
Você que quer ouvir os episódios anteriores, acesse www.telecastdehistoria.blogspot.com.
Isso.
E você ia dizendo?
Então, temos um novo participante do Telecast agora, que é o André.
Ah, sim. O André, que é professor, né, de desenho, que é professor para específica de arquitetura do curso de Colégio Acesso, ele vai fazer alguns desenhos muito especiais, vai compartilhar com a gente, vai virar camiseta. Não perca, em breve. André, me faça bonito no desenho.
Não precisa. Eu vou ficar com o Silvio porque eu tô aqui. Entendeu? E é isso, né? Vamos encerrar?
É isso, sim. Só vamos deixar aí, né? O avisado pra galera que precisou de tirar dúvidas, precisou entrar em contato com a gente, acesse lá o Facebook, acesse a página, converse com a gente. Tem patrocinar? Quer patrocinar a gente? Estamos aí, vamos negociar. É só entrar em contato.
Você tem uma pizzaria, você tem uma cervejaria, você tem uma boataria.
Acho que pega tudo em produto.
Pega tudo em produto. Falou?
Produtos e serviços.
É isso aí. Falou, galera. Um abraço. Até semana que vem.
Até.
Love's not so much.